Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com Cássio Cardoso, Cássio Zirpoli. A gente vai falar aí de Bahia 2. Eu falo Cerro, eu falo Atlético Cerro. Cássio Zirpoli, você que é o homem internacional aqui, qual é o modo correto de falar o nome desse time?
Rafael, eu acho que é Cerro. Inclusive é o que o próprio escudo indica, que é CA Cerro, o escudo do clube. É, clube bem antigo, inclusive, tá, já vai fazer 100 anos, é de 1922, da região metropolitana de Montevideo, de Vila del Cerro, mas que, independentemente do nome, não tem... Você pensa logo no Cerro Porteño do Paraguai, né? Mas é só Cerro mesmo, não tem um complemento, não. E é impressionante como o futebol uruguaio, como tem... É um país muito pequeno, tirando Peñarol e Nacional, de vez em quando... O Defensa ou o Danúbio, meu amigo, o restante é um nível técnico muito baixo. Eu não sei, o time do Cerro que jogou em Pituaçu, não sei se escapa da lanterna na Série C.
Menino, Brasil. Calma, rapaz, calma.
Tô falando sério. O Bahia é jogando mal, sendo vaiado, que foi vaiado no primeiro tempo, e sem fazer uma grande partida no segundo tempo, quase goleou. Porque aí só não goleou porque Zé Rafael perdeu um pênalti.
Então, Cássio, já faça essa análise da partida. O que você achou aí desse Bahia 2, Cerro 0?
Então, assim, dando sequência ao que eu estava dizendo, jogo em Pituaçu. O que me surpreendeu desse jogo? A quantidade de torcedores do Cerro no estádio. Porque é um time que quase não tem torcida, deve ter vindo um percentual bem considerável da torcida. Mas acabaram arrumando confusão, inclusive, ali na divisa. Até passando no intervalo, assistiu o jogo pela Fox Sports e teve... Uma confusão ali, acho que a detenção de um torcedor do Cerro do Uruguai. Sobre a partida, o primeiro tempo, o Bahia teve um pouco mais posse de bola, 57%, nada que tenha feito muita diferença, até porque o número de finalizações foi de 3-2. Uma certa para cada um. E essa certa do Cerro é forçando a barra, porque foi uma cafofa. Já que foi na barra, mas assim, não ofereceu perigo algum. Então assim, o Cerro não fez absolutamente nenhum perigo. O Cerro não fez absolutamente nada no primeiro tempo. E nem o Bahia. Tanto que terminou que as vaias, acho que foram justas, não só pela Sul-Americana. Tipo, o Bahia ganhou do Vitória, atropelou o Vitória, aliás, mas vem tentando se recompor na temporada. E a Sul-Americana é um caminho acessível para o Bahia. A Copa do Brasil está muito difícil. Embora esteja muito mais perto, o que é curioso, em tese para o título faltam 6 jogos para o Bahia na Copa do Brasil, mas a Copa Sul-Americana, pelos adversários ao alcance, pelo papel que o time pode desempenhar, eu acho mais acessível se você for pensar bem distante. E esse Cerro do Uruguai mostra isso. No segundo tempo, eu cheguei a pensar, quando vi no jogo, eu disse, pô, o Bahia, que o Bahia está com 3 competições simultâneas. Vai ficar devendo o jogo bastante aí, até agosto, final de agosto, se brincar. E se continuar nas competições, isso vai até o fim do ano. Vai ser que nem o Flamengo ano passado, que se eu não me engano, a Sul-Americana terminou depois do Campeonato Brasileiro. Se o Bahia foi de antes, seria o mesmo tipo de coisa. Não teria nenhuma quarta-feira livre, basicamente. E na hora que esse Bahia começou a forçar, eu pensei, pô, esses caras acho que devem estar pensando aquela, abrir mão de uma competição. Não de forma involuntária, claro, né? Era perder o jogo, não era não. É assim, mas não fazer força. Porque não estava fazendo força. E mesmo sem fazer força, conseguiu chegar à vitória. Primeiro, teve uma série de escanteios. O primeiro gol do Bahia, o espaço que Gilberto teve para a cabeça é inacreditável. A bola foi bem cobrada, só que Gilberto, ele praticamente não pula. Eu acho que ele nem pulou, na verdade. Estava ali na ponta da pequena área, completamente livre. O camisa 9... que no caso não era nem 9, né? É um número diferente, mas assim, o camisa 9 é a figura do camisa 9, o centroavante. O centroavante do time adversário, dentro da área, na cobrança de escanteio, não tem ninguém acompanhando, mas nem acompanhando de perto. É inacreditável. Assim, então é deficiência técnica, é deficiência tática, e fragilidade natural, faz parte. 1-0, aí depois a sequência de pênaltis. Achei que os dois foram pênaltis. A comentarista de arbitragem, queria até pegar o nome dela aqui na Fox Sports, ela fala bem pra caramba, e ela achou que foi pênalti nas duas oportunidades, eu também concordo com ela. Regis bateu muito bem, embora a bola bateu na trave, né, correu um risco mínimo de desperdiçar o pênalti, mas deslocou o goleiro, conseguiu no jogo de corpo tirar o goleiro completamente do lance, e Zé Rafael bateu com muita força. Assim, a bola, isolou a bola, foi um pênalti muito mal cobrado. Não foi uma bola raspando o travessão, não. Assim, foi desperdiçou uma oportunidade. O 3-0 liquidava esse time lá. Eu só não digo que liquidava lá, porque por algum motivo esses times, mesmo apresentando uma fragilidade técnica gigantesca quando jogam no Brasil, eles dão trabalho lá. E o exemplo disso está no ano passado aqui no Nordeste também, o Sport. Pegou o Danúbio, que é um dos clubes, depois de Nacional e Peñarol, é um dos principais clubes, junto com o Defensa, é um dos dois clubes que conseguem a campeonatos nacionais, tirando Nacional e Peñarol. O Danúbio foi atropelado aqui no Recife. O Sport fez 3-0 com vaga para muito mais. O Danúbio devolveu os 3-0 lá no Centenário. E detalhe, ainda fez 4-0, mas teve um gol anulado, corretamente anulado, mas assim, para você ver o quanto o time forçou lá. Então assim, por mais que esse time não tenha mostrado nada, pelo histórico que os times do Uruguai têm na competição, é algo que ele pode fazer na volta. E assim, o 3-0 matava. O 2-0 deixa minimamente aberto. Porém, o Bahia minimamente atento não vai ser eliminado por esse time, não.
Meu amigo, tem que ficar de olho aberto mesmo, porque, como o Cássio lembrou aí, esses times gostam de complicar quando voltam para casa, né? E agora eu vou chamar aqui Cássio Cardoso e Cássio Beja Sou. Baseado um pouco no que Cássio falou sobre assim, não fazer esforço para avançar em uma competição, não que o Bahia tenha feito, mas a gente sabe que o calendário vai apertando, vai complicando, e está bem claro ultimamente que os clubes nordestinos sempre focam em continuar na Série A do que em brigar por uma competição dessas. O Bahia entrou em campo desse jeito, porque teve algumas peças diferentes, né? Foi um modo de poupar o jogador também. Como é que você viu essa escalação do Bahia? E o que é que você achou da vitória por 2-0?
Fala, Rafa. Fala, Xará. Um grande abraço para vocês, pessoal do Telecast. O Bahia já foi a campo hoje com alguns jogadores poupados mesmo, né? O meio campo, a cabeça de área, não teve Gregory, não teve Elton, Thiago foi poupado, o Edgar Júnior foi poupado, né? E atletas que vem jogando com regularidade, Zé Rafael e Lucas Fonseca só não foram poupados porque já vão desfalcar o Bahia contra o Atlético Mineiro na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, então aí já vão ter, vamos dizer, aspas, uma folga, né? Só devem jogar daqui uma semana contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, por isso que foram pro jogo. No mais, você viu que foi um time que, o Regis foi titular, Elber voltou a ser titular, o Flávio foi improvisado lateral direita, mas também porque tinha até um lateral, Edmundo, da base, um jogador promissor no banco de reservas, mas o Flávio acabou sendo improvisado ali como titular. A cabeça dela teve Newton voltando a ser titular do Bahia, né? Ele que, a última vez que tinha sido titular do Bahia, também foi no jogo de Sul-Americana, o jogo de ida lá contra o Blooming.
Caso disso, eu te interrompei. Newton, foi o segurança do árbitro, né?
Ah, você viu aquilo, bicho?
Pelo amor de Deus.
E até agora eu não sei o que ele quis fazer ali na marcação do pênalti.
Precisou, mas segue o jogo.
Precisou Anderson sair lá da meta pra dizer, meu filho, o que é que tu quer aí? Sai, deixa os caras. E ele ficou ali trocando tapinho e chutinho, viu? Ele ficava dando aqueles chutinhos, aqueles pinotinhos ali em cima dos jogadores do seu, mas enfim, é um capítulo pra gente observar mesmo. O fato que ele foi titular e foi um Bahia que, eu concordo com a Cito, assim, na análise, enfrentou um adversário de um nível técnico muito baixo. O Cerro, uma equipe, se preocupou em se defender, bateu e tem times, assim, rapaz, esse time sabe bater. O Cerro, ele bate muito, mas não sabe bater. Ele é grosseiro, né? Ele contou, assim, com a benevolência do árbitro. Se fosse árbitro mais rigoroso, ponto de vista disciplinar, tinha um jogador expulso. Porque os caras, eles são, assim, meio sem filtro, né? Eles saem batendo mesmo e seja o que Deus quiser, catimbam muito, assim, naquele... Quando eu falo catimbo, é aquela conotação bem raiz mesmo na coisa, sabe? Fica provocando, vai pro contato físico até quando é desnecessário, para ver se tira algum tipo de vantagem. Alguns jogadores do Bahia acabaram caindo nessa pilha, somente no segundo tempo. Mas é uma equipe que tecnicamente não mostrou muita coisa. E o Bahia passou, somente no primeiro tempo, né, por dificuldades muito parecidas com o que vinha passando desde que o Anderson Moreira chegou, que é ter a bola, ter o domínio, controle até do jogo, mas ter dificuldade para criar. Nem dizer que o Bahia tem dificuldade para fazer gol, o Bahia tem dificuldade para criar. Então o Bahia não conseguiu muitas chances, né? Teve um voleio do Newton lá, um pouco, tanto quanto aleatório na entrada da área, que a bola passou perto. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo sonolento, foi um primeiro tempo que lembrou aquele Bahia que jogou contra o Sampaio Corrêa, 180 minutos sem fazer um gol. Enfim, que pegou o Ceará e teve dificuldade também no jogo da volta. Então, foi um Bahia que mostrou essas dificuldades. Controlou o jogo, foi superior, mas muito distante de fazer uma partida boa. E aí tem que ponderar a questão das mudanças, mas também precisa chamar atenção para essa dificuldade que o Bahia segue tendo de ser contundente, pelo menos para criar as alternativas, para criar as chances de gol. Segundo tempo, pelo menos o Bahia tem algo a comemorar, além do 2-0, é o funcionamento da bola parada. Né? O Bahia tem uma dificuldade muito grande na bola parada. E conseguiu mudar o panorama desse jogo numa bola parada qualificada. O Regis cobrou muito bem o escanteio e, como o Cacito colocou aí, o Gilberto, ele precisou passear na área apenas, né? Precisou brigar com ninguém pela bola e deu uns passos para trás, posicionou e acertou a cabeçada ali, praticamente dentro da pequena área. Não sei onde o goleiro estava para permitir aquilo, usar a zaga também, já que ele é o aspas novo, joga com a 22, mas é de fato o centroavante do Bahia. Mas fez 1-0 e ali o jogo mudou um pouco, né? Mudou um pouco, nem por causa do Cerro, porque a equipe uruguaia manteve a postura, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora. Tentava sair pro jogo, mas não ia, né? Na pegada a cavalo do cão, não ia querendo fazer aquele gol, dizer assim, ah, se eu faço o gol aqui, tem um peso para o jogo da volta. Não, não se preocupou com isso, preocupou em fechar a casinha, mas o Bahia já estava mais leve, né? O Bahia já estava tirou um peso das costas, né? Daquela questão de abrir o placar e de fazer o gol. E aí começou a ter espaço para jogar. Quando o Marco Antônio entrou no lugar de Elber, o Bahia começou a ter um pouco mais de contundência. E foi com o Marco Antônio que as jogadas saíram para os pênaltis. Regis fez, Zé Rafael podia ter feito. Eu fico invocado com essa questão do pênalti Zé Rafael, porque é o seguinte, pênalti não é brincadeira, né, bicho? Então, assim, você tem Gilberto e você tem Regis. Tem que bater quem bate melhor. Não dá pra ficar, ó, parceiro, tá 2-0, vai lá e pra você se consagrar, porque você fez a jogada. Zé Rafael fez outra grande partida em relação à importância dele pro Bahia. Né? Um jogador que foi pra briga, roubou bolas, entrou no clima de competição sul-americana, como os jogadores do Cerro queriam que o jogo tivesse, né, de atmosfera. Mas sofreu o pênalti, chegando bem ali na área. Aí, aquela bola ali, tem que deixar a Regis não bater. Fez, devolve a Regis, ou então pega a Gilberto. O Bahia tem dificuldade, inclusive. O Bahia não tem um exímio cobrador de bola parada, assim, direta, né? De falta. Zé Rafael já fez alguns gols de falta esse ano, até. Regis tenta, Vinícius também. Mas não tem um grande cobrador. E pênalti tem isso, né? O Bahia não tem um grande cobrador de pênalti. Até o Diga Júnior, que é o cobrador oficial, ele tem dificuldade para acertar o gol, né? Alguns momentos ele perdeu alguns pênaltis importantes já, perdeu esse início desse ano contra o Botafogo da Paraíba, ano passado contra o Chapecoense perdeu pênalti também, então assim, e Vinícius, que quando o Edgar não tá, bate os pênaltis, às vezes ele até lidera, assim, a primeira opção, também não é esse exímio batedor de pênalti, né? E deu um exemplo disso contra o Vitória, quando ele bateu um pênalti à minha altura, forte, mas à minha altura, e o Elias defendeu e ele acabou aproveitando a volta. Então, eu penso que o Bahia vacilou com isso, né? Porque eu concordo também com o caso do seguinte, a gente conhece muito time que muda completamente de comportamento no futebol, não só o comportamento emocional, mas o futebol muda quando está dentro de casa. O Bahia de Guto Ferreira era um time assim. Se você pega um Bahia jogar fora de casa, até o que jogou fora de casa com o Anderson, até contra o Vasco, você olha assim, ah, esse time aí, eu dei 2-0, vou jogar na cara dele, mas essa bola aí, tá tranquilo, não vou classificar, tá tranquilo. E aí quando você vai, chega na casa desse adversário, você vê que esse adversário muda completamente. O próprio Bahia era assim. Então, o Bahia deveria tratar aquele pênalti com um pouco mais de cuidado. E deve ter muita atenção com esse 2-0 lá, se realmente tiver a ideia, a disposição de seguir em frente na Copa Sul-Americana, porque é um jogo que pode mudar o cenário lá. Né? É um time que vai para competir, que vai para forçar a barra. Não é um time que tecnicamente mostrou grande coisa, mas é bom aguardar, saber se é um time que tem esse perfil meio camaleão, assim, né? Que muda muito a depender de onde esteja qual o ambiente. Mas, de forma geral, não foi um jogo que agradou, não foi um jogo que empolgou, né? Aquele amante do futebol que parou para ver essa bolinha, olhou assim e fez, modorrento. Deve ter dado sono em muita gente no tempo, eu mesmo tive dificuldade para ficar acordado. Mas foi um jogo que o Bahia se comportou de forma correta em relação ao que o adversário propôs, teve suas dificuldades, que também não são novidades, mas conseguiu um resultado justo, um resultado ok, que coloca o time em uma boa condição para buscar essa vaga. Destacar que o Anderson Moreira teve um papel interessante no jogo, porque no intervalo ele alterou o posicionamento do Edson com o Flávio, e que o segundo tempo do Bahia melhorou um pouco a dinâmica de jogo com o Flávio na cabeça de área e o Edson do lateral direito. E isso chamou a atenção, uma alteração interessante com as mesmas peças que o Anderson Moreira promoveu. Mas no mais, a parte de individual a gente conversa mais pra frente. Foi um joguinho modorrento, mas o que o Bahia conseguiu um resultado justo sem precisar jogar um grande futebol. Se jogar um grande futebol no jogo da volta, por mais que esse erro se apresente melhor, acredito que o Bahia consegue essa vaga sem muita dificuldade. Mas aí só a gente vendo como vai ser esse jogo lá na frente. Aqui em Salvador foi um resultado justo.
Bom, vou perguntar agora aqui para Cássio Zirpoli o que ele está achando desse encaixe de Gilberto, que para mim é um dos grandes destaques aí desses últimos, pelo menos esses últimos três jogos, né? Desde que ele começou a jogar com a camisa do Bahia. São três jogos, três gols. No segundo tempo, a parte melhorou. A partir do momento que Gilberto, com um minuto, já pega a bola, tenta chutar de longe, naquelas doidices dele, mas mostrando que está querendo o jogo, que tá querendo participar da partida. E depois começou a incomodar a zaga do Cerro. Cássio, você esperava que ele fosse encaixar tão rápido assim, Cássio? Cássio Zirpoli, para a gente não confundir aqui.
Rafa, era uma contratação que estava ao alcance do Bahia. Não sei exatamente financeiramente o quanto vai representar no caixa do Bahia. O Gilberto não deve ser tão barato, mas pelo mercado que ele tem, nos últimos clubes que ele atuou, era um jogador que entendo que caiba no bolso do Bahia. Considerando isso, então, era um jogador que o Bahia deveria ter apostado, sim. O Bahia precisava de um camisa 9. Foi um problema muito duradouro no Bahia. Foi impressionante como foi esse ano. Isso foi algo que ficou sem solução. E aí, na hora que chega essa peça, primeiro, tinha Edgar Júnior, mas se machucou, perdeu espaço, na volta acabou não rendendo, pelo menos até agora não rendeu mesmo. Aí, de repente, chega esse cara. O cara faz três gols em três jogos, adquire uma confiança muito acima da média para ele e para o restante do time. Porque se você tem um centroavante que começa a não balançar as redes, eu acho que é intuitivo que você jogue e o último passo não seja necessariamente para o atacante. Ou seja, de repente você gaste um décimo de segundo a mais para observar, para ver se tem alguém mais algum outro jogador chegando na área. Porque é justamente pela falta de confiança no atacante. E o quanto isso deve atrapalhar o time como um todo. Agora, você tem um cara ali que está metendo gol, o cara está na área, passa para ele. Você não pensa no plano B. E de vez em quando, nesse caso, não pensar num plano B, nesse caso especificamente, é ganhar tempo. E futebol, ganhar tempo é meio caminho andado para você ganhar um jogo também, porque com jogos cada vez mais rápidos, com soluções cada vez mais rápidas, é algo que precisa ser feito o tempo todo. Então, ter esse jogador que começa a concluir essa jogada no Bahia, porque o Bahia era um time de muito volume de jogo. É um Bahia que é um time, sobretudo quando joga em casa. Acho que quando joga fora, como eu falei no podcast para quem ouviu, acho que é um Bahia que a gente discute em outro momento, mas esse jogo foi em Pituaçu, né? Ou seja, o Bahia em Salvador, quase sempre ele tem esse volume de jogo, independentemente do adversário. Foi contra o Cerro, foi contra o Vasco. Poucas vezes isso não aconteceu. Acho que contra o Botafogo e, sobretudo, contra o Grêmio. O Bahia, na verdade, jogou muito mal. Mas, em via de regra, o Bahia ataca mais do que... ataca bem mais quando está dentro de casa. Então, ele cria essas oportunidades e não vinha convertendo. Ou, pelo menos, não no volume que ele vinha criando. Gilberto pode, sim, ser esse ponto diferencial para essa retomada de recuperação de campanha. Quando eu digo isso, naturalmente, pensando no Campeonato Brasileiro.
Cássio Cardoso, o que é que o pessoal até agora está achando de Gilberto? Maravilhado? Tem algum outro termo para definir aí ele?
Olha, dá para dizer que ele chegou para dar alguma eficiência ao setor ofensivo do Bahia, né? porque o Bahia, que tem dificuldade para criar, quando você tem dificuldade para criar, você tem que ter, de fato, alguém qualificado para, na chance que aparecer, botar a bola dentro do gol. E Gilberto se mostrando esse atleta. Ele consegue pegar o que o Bahia tem de chance, claro, né, que o Bahia tem muito volume, fica ali em volta, e ele ajuda também nessa questão do volume do jogo, ele também ajuda a criar também oportunidades, que ele se desloca muito, ele cai para o lado do campo. Então, assim, foi um jogador que chegou dando resultado até mais rápido do que eu imaginava. Uma contratação necessária, sim, que não só dá um reforço ao Bahia do ponto de vista do centroavante, mas também na questão do Edgar Júnior. O Edgar Júnior é aquele cara que ele é um excelente coadjuvante. E quando eu digo coadjuvante, não é diminuindo a importância dele, mas se o Edgar Júnior tem uma marcação focada nele, da defesa, né? Esse cara é um homem gol, ele tem mais dificuldade, por mais que ele tenha mobilidade. A partir do momento que ele tem um jogador que chama a atenção dos zagueiros, que prende zagueiro, que faz parede, o Edgar Júnior consegue ter uma facilidade maior para jogar, e ele tem muita qualidade. Então, eu penso que o Bahia acaba ganhando dois reforços, né? O Gilberto, que é um fazedor de gol e mostrou isso, um faro de artilheiro, e ganha o próprio Edgar Júnior com um companheiro que potencializa, né, o atleta que já estava no Bahia. Então, assim, a importância dele é muito grande. Eu sou muito prudente para assim, para empolgações nesse aspecto, né, de o jogador chegou, arrebentou. No final das contas, ele está aí, é uma semana muito boa dele, né, com 3 gols em 3 jogos, mas precisa de regularidade, né. Bahia vai precisar muito dele ainda. Agora, o começo é muito bom, e sem dúvida que isso, até para ele mesmo, para a confiança do atleta, isso é fundamental. O Gilberto está se sentindo cada vez mais à vontade, porque ele sabe que é o torcedor, ele sabe que é a confiança dos companheiros, ele mesmo está confiante com o próprio desempenho, porque, pô, estou fazendo gol. Então, isso é muito importante para a sequência dele na temporada e para ajudar o Bahia nesse problema de botar a bola para dentro do gol. Então, eu penso que ele chegou, assim, aquele tipo de reforço que chegou para... Diz muito isso, né? O Bahia precisa daquele reforço para vestir a camisa no aeroporto e entrar no time para jogar. Isso aconteceu com o Gilberto. E já dá para dizer que é um titular absoluto e inquestionável pelo desempenho dele nas 3 primeiras partidas. Agora, precisa, claro, que ter uma sequência. O Bahia vai muitas exigências aí ao longo da temporada. Mas e aí a gente tem que ter essa prudência para avaliar. O início dele é um início acima da média e acima do esperado. Muito positivo.
Meu amigo, tem muito jogador que deseja ter esse desempenho de Gilberto no dia 4 de agosto. Não estou falando de jogador da Real, não. Estou falando de jogadores aí que estarão participando da Copa Bélgica, a geração PlayStation, ou da Copa Bulgária, que é a turma do botão. E é o seguinte, viu? Segunda-feira, após a gravação do 45 Minutos, a turma já falou de muita escalação aí, viu? Tá vindo aí Redondo, vai participar dessa Copa Bulgária, Brasil, se eu não me engano, Alemão, e meu amigo, eu tô sabendo aí que Fred Figueroa vai alugar até botão no dia lá no Donovan, porque o homem levou uma sacola que não tinha pouco botão não, viu? Era botão até dizer chega.
Rosinha, tava lá?
Rosinha, rapaz, não vi Rosinha não, bis. Mas eu vou deixar guardar a surpresa.
Eu tô sem time, meu irmão. Tô...
Eu ia falar isso.
Tem problema aí.
Você vai pegar o time com o Fred, pelo que eu tô vendo. Vai ser emprestado aí.
Ou com meu irmão. É foda, porque... Botão, velho, você tem seu time lá, fechadinho, você já tem o ponto exato da batida. Mas... confio no meu taco também.
Ai! Opa, pronto. Cássio vai ser aquele famoso time quando o cara jogava CM, que o cara tava lá, quebrado na pedra, só jogador da base, aí toma empréstimo, mano. E em tudo que é time da outra divisão acima, ou o time tivesse melhor...
Só, exatamente, meu amigo, time com contrato de 3 meses, todinho, é aqueles que jogam pernambucano da segunda divisão.
Time de aluguel.
Time de aluguel, quando termina o campeonato, vai todo mundo fazer outra coisa da vida.
Então é isso aí, galera. Você quiser participar aí do Podcast Experience, que é o seguinte, viu? Já tem prêmio do Village, aquela velha diária lá. Aquela velha não, aquela nova e fantástica diária. Aquela velha que assim já é tradicional, certo? Temos também prêmios do Donovan, certo? quem ganhar vai poder tomar um e comer lá na faixa, mas não vai ser agora não, você vai estar com o seu, ganhar seu voucher lá. E meu amigo cresceu de vez, viu? Que a nossa parceira aí, a Heineken, entrou na brincadeira, viu? E vai ter prêmio da Heineken também. Ah, eu vou repetir mais uma vez. Cássio Cardoso, tem que dar um jeito nisso. O negócio tá aumentando, E você que não se inscreveu ainda, você pode mandar um e-mail aí para podcast45minutos@gmail.com, certo? Solicitei a tua vaga, diga, ó, quero participar da Copa Bélgica, da Copa Bulgária, quero participar das duas, certo? Manda aí que a gente manda, a gente responde com os valores, com as contas para fazer o depósito. Hoje teve um cara engraçado, ele mandou e-mail assim, FIFA. Só mandou assim, FIFA, mais nada. Eu fiz, eu entendi, mas meu rapaz, você foi econômico aqui nas palavras. Bom, é isso aí, galera. Você quiser participar do Podcast Experience, já tá aí. Lembrando que é dia 4 de agosto, lá no Donovan's Irish Pub. E se inscreva logo, que as vagas estão voando.
Eu achei os nomes geniais dos torneios. Agora eu tenho um protesto aí.
Diga aí. Eu tô na Bulgária.
Copa Bulgária, vocês estão dando um ganho aí na idade de vocês, né? Tinha que ser Copa Hungria, Polônia.
Ó, eu sou jovem, a primeira Copa
Bulgária. Foi 94. A Copa de todo mundo é a Copa de 94, pô. É da 94. Por isso que a turma fala Bulgária, Copa. É.
Tirando João e Fred, né? Porque Fred, meu amigo, acho que lembra do carrossel holandês com tranquilidade, então, mas tudo bem.
É, né? Pois é, essa é a controvérsia do Copa Bulgária, o pessoal tá pagando de novinho, que história é essa?
Bom, vamos voltar a falar aqui de Bahia 2, Cerro 0. E Cássio Cardoso, pior jogador do Bahia em campo. Quem foi aí o cara que disse, rapaz, esse cara tá na nhaca hoje, esse cara não jogou bem?
Olha, a defesa eu vou dar uma segurada na onda da defesa, porque foi lá muito exigida, né? Mas eu vou mais perto da defesa ali, eu vou puxar o meu nome. Meu nome vai ser Edson. Ele não conseguiu, né, contribuir para o Bahia jogar ali na partir do meio-campo. A bola sai com qualidade, também com a questão da dinâmica de jogo. Ele e Newton, eles são jogadores de mais imposição física e de pouca mobilidade, né? E Edson ainda tem dificuldade no trato com a bola. Newton ainda tem uma qualidade com a bola no pé. O Edson não, Edson tem muita dificuldade. O passe vertical de Edson é terrível. Então, normalmente é um jogador que dá muito passe para o lado. E quando você enfrenta um adversário que está tudo atrás da linha da bola, esse passe para o lado é quase inútil, né? É uma batida de carimbo protocolar. Então, eu penso que Edson contribuiu para ter muita dificuldade. Principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo, com a mudança de posicionamento, ele foi ali para a lateral e o Flávio para o meio, ele conseguiu atrapalhar menos essa parte de construção. Mas se fosse assim, porque eu não achei que alguém fez um jogo muito ruim. Elba também fez um jogo abaixo do que pode render. Se a gente fosse abrir um carnê social, chegar para tentar formular um pódio, talvez tivesse Elba também. Mas assim, um jogador que não correspondeu para mim foi Edson.
Cássio Zirpoli, quem é a tua decepção da partida?
Como o Xará falou, poderia ser Edson. Veja só, eu vou falar Newton. Não me agradou. É um jogador caro, de expectativa alta, pelo menos pelo padrão do Bahia, e muito, achei muito, muito burocrático. É um jogador que é substituível. E pela condição que ele chegou, ele não deveria ser substituível dessa forma. Deveria ser substituível em outras situações de jogo, porque jogou muito e cansou, porque tomou amarelo e tal. Não por simplesmente fazer uma função que você consegue chegar, que outros jogadores poderiam fazer sem tanta qualidade técnica assim.
E o melhor da partida, Zirpoli, na tua opinião?
No primeiro tempo ninguém jogou bola, certo? Fica pelo segundo tempo. Eu, apesar de ter aberto o placar, eu vou de Regis. Vou de Regis. É um cara jogando mais solto no segundo tempo. Reforçando aqui, no segundo tempo. Primeiro tempo eu achei muito fraco o time inteiro. Mas jogando mais solto, participando e dando um interesse que o Bahia precisava ter um interesse nessa partida. Como eu falei, com três competições simultâneas, de repente a falta de foco pode virar um problema, que é natural, é compreensível, mas ele colaborou para que isso não acontecesse também no segundo tempo, porque no primeiro tempo eu acho que teve.
Raiz, gostei da partida dele hoje, no segundo tempo, como você falou, e o ponto que ele bateu foi de uma, assim, bateu na trave, bateu, foi na tranquilidade, você vê que ele está tirando o goleiro todinho, só com o olhar. Ele vai olhando para um lado, bate no outro com a tranquilidade fora do comum. Tão tranquilo quanto a comemoração dele, né? Só levantou a mão para cima, depois foi para a câmera fazer algum sinal ali. E aí, Cássio Cardoso, vai com o maestro ou vai dar o seu voto para outro jogador?
Eu vou com o Regis também pelo critério de... Assim, o critério muda, né? Às vezes eu escolho melhor pela participação, pela eficiência, pela decisão. Hoje eu vou mais uma vez pelo poder de decisão. Né? O Regis bateu o escanteio, botou a bola na cabeça de Gilberto, foi um bom escanteio cobrado pelo Regis. E depois fez o gol de pênalti. Né? Então ele participou dos dois gols, deram resultado ao Bahia. E realmente encarou o jogo com essa importância de dar essa dinâmica, de tentar fazer a bola andar. Eu vou com o Regis, mas eu queria destacar Marco Antônio, que participou de uma parte apenas do jogo, mas foi um jogador que ali pelo lado direito, entrou no lugar de Elber, ele realmente criou muitos problemas para a defesa do Cerro e deu mais contundência ao Bahia quando atacava em velocidade. Conseguiu construir as duas jogadas que terminaram em pênalti, que uma delas é Rafael desperdiçou, mas o pênalti que o Regis bateu e cobrou foi ele que fez a jogada pelo lado individual, inclusive, e cobrou um cruzamento e bateu na mão do atleta do Cerro. Então, assim, foi um jogador que veio do banco, que quando se contundiu era titular, já inquestionável, um jogador que veio da base, que surpreendeu ali no início do Campeonato Brasileiro, reta final ali do Campeonato Baiano, e se machucou, por isso estava fora, está voltando e parece que não perdeu a forma, né? Então, foi um jogador importante para o Bahia ser contundente na retomada de bola no contra-ataque no segundo tempo e para mim, merece o destaque. Mas, em termos de importância para o jogo e a capacidade de decisão, eu estou com o Xará aí. Para mim, Regis foi o melhor.
Bom, a gente falou da partida, das atuações. Mas a gente terminar... Vou passar a bola aqui para Cássio Cardoso. Você tem algo a falar ainda, meu amigo? Mande bala.
Tenho sim, Rafa. Tenho até para corroborar ali o comentário de Cassito em relação a Newton. Newton, realmente ele fez um jogo protocolar e bem linear e para baixo, vamos dizer assim, né? Para o que ele criou de expectativa na chegada foi a contratação que o Bahia anunciou, que foi até a mais badalada do início da temporada. O pessoal olhou assim, pô, esse cara foi campeão brasileiro há 3 anos, está aqui, chegou para jogar no Bahia, enfim. E é um atleta que a torcida do Bahia vive questionando por que ele não é utilizado. Primeiro achou que era implicância de Guto Ferreira. Aí passou para o Cláudio Prates, ele não foi utilizado no time titular. E depois, com o Anderson Moreira, segue sem ser titular. Desde quando ele entrou contra o Blooming, lá em Santa Cruz da Serra, ele não fez também um bom jogo. Quando ele foi titular, ainda no início da temporada, em jogos do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, ele também não fez bons jogos. Newton, ele parece... parece é pesado. Ele não tem dinâmica. Ele não tem... aquela capacidade de cobrir, de chegar com intensidade, com velocidade, tem dificuldade para girar o em cima do próprio eixo. Assim. Então você percebe que ele tem algumas limitações que atrapalham o desempenho do time. Então hoje ficou mais uma vez claro. Eu penso até que eu nem me toquei de voltar em Newton, porque eu não tenho essa sangria que o torcedor do Bahia tem de ver o Newton em campo. Porque já deu para perceber que ele está com dificuldade para jogar. Ele não está sendo um atleta que é o Newton que foi o campeão brasileiro, que foi muito importante, que liderança técnica também. Não é esse atleta. Ele é um Newton muito abaixo e que dá muito claro que não é questão de implicância de treinador A, B ou C. É um jogador que ainda não está em condição de ser utilizado no mais alto nível do Bahia. Ele hoje foi titular porque o Bahia poupou atletas. Né? O titular, é, a dupla de zaga titular é Elton e Gregory, e Edson e Flávio, eles são usados à frente do Nilton. Então o Nilton é a quinta alternativa. E se o Luiz Fernando está na base do Bahia, for para jogo, é capaz de virar ele a quinta alternativa e o Nilton ficar ainda mais atrás nessa fila. Então,
Um jogador, como eu falei, um jogador substituível. E ele, com o preço que tem, não pode ser tão substituível dessa forma.
Já pode-se dizer que, pelo menos para 2018, foi uma contratação que não deu certo. Porque ele chegou para ser titular. E ele está muito distante de ser titular. E talvez por isso eu tenha sido até condescendente com a atuação dele, não ter colocado ele dentro dos piores. Porque, de fato, ele agregou muito pouco. Ele chamou mais atenção pela participação dele ali na segurança do árbitro, como bem chamou, lembrou o Rafa no início do telecast. Mas fora isso, um jogador com muita dificuldade para fazer o que um jogador na função dele ali precisa fazer. E somente se você pegar o Gregory como exemplo, que é um jogador de muita participação, de muita velocidade, capacidade de cobertura muito grande. O Nilton, ele é muito bom tecnicamente, mas é o que restou daquele Nilton que a gente viu no futebol em seus melhores momentos. Então, é um jogador substituível, é um jogador que o torcedor, mais uma vez, tem a oportunidade de entender por que ele não é o titular do Bahia. Porque realmente não tem mostrando condição para isso, e hoje foi mais uma prova.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um telecast. Valeu, Cássio Zirkle, Cássio Cardoso. E a gente se vê na próxima. Um forte abraço.
Valeu, galera.
Valeu, Rafa. Valeu, Cacito. Um abraço, gente.
Tchau, tchau.